A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, que também recentemente foi eleito aí como presidente do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru. Então, antes mesmo de falarmos sobre a gestão do município de Antônio Gonçalves, vamos falar sobre este assunto aí. Foi recente, o senhor, inclusive, Marconi esteve acompanhando, concedeu entrevista, mas queria lhe perguntar sobre a responsabilidade de está à frente do município de Antônio Gonçalves, mas agora também como presidente do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, que compõe vários outros municípios, e essa questão de estar dando essa assistência também ao consórcio como presidente. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcones. Boa tarde a todos os ouvintes, né, dessa querida rádio tão importante na nossa região. Olha só, ser presidente do consórcio é uma luta diária, porque lá é composto por 10 cidades. Quando você soma a população das 10 cidades, dá quase 400 mil habitantes. Então imagine administrar uma cidade com aproximadamente 11 mil habitantes, como Antônio Gonçalves. Você já é uma luta diária, né? Você tem grandes problemas que você tem que sanar a cada dia, os anseios da população, e hoje vai ser os anseios dos prefeitos, porque não tem gente para pedir mais do que prefeito, né? Quanto mais o saco enche, mais ele diz que está pouco. Então, eu vou ter que lidar ali com 9 prefeitos, comigo 10, porque eu tenho que também buscar os anseios da nossa terra e ajudar ela a desenvolver aqui cada dia mais. E foi bastante gratificante, viu, o Macário? Porque veja quantos prefeitos tinham de cidades importantes, e Antônio Gonçalves, né? Como se diz ali, o patinho feio, realmente, por aclamação, que raramente existe isso, onde todos os 9 prefeitos, comigo 10, decidiram que o prefeito de Antônio Gonçalves, o Dudu, estava realmente capacitado para administrar o consórcio pelos próximos 2 anos. E quando você pega o consórcio de uma gestão que veio do ex-prefeito Dr. Davi de Pindobaçu, onde ajudou a desenvolver muito a estrutura física e humana, como também de maquinário daquele consórcio, ao ponto do consórcio ficar reconhecido como um dos melhores do estado da Bahia, então a responsabilidade triplica, porque você tem que pegar a peteca e jogar para frente para que você realmente tenha visibilidade. Mas um dos maiores pontos que fez com que os prefeitos entendessem que naquele momento eu era a pessoa-chave para administrar, foi o relacionamento com todos eles, foi a dinâmica de como fazer política com os colegas, né? E o fácil acesso em termos de acessibilidade de ligação, de ter contato com o próprio prefeito, o diálogo com cada um, que eu tive com o Aécio, que eu tive com o secretário de Elmo, né? Que Elmo não pôde me atender. E falando sobre realmente os projetos nossos como presidente, o prefeito de Filadélfia, o prefeito de Ponto Novo, o novo prefeito de Andorinha, porque lá nós estávamos assim, em uma eleição que poderia ser uma eleição dificílima para o candidato do governador, aonde se tornou-se uma das eleições mais fáceis para o candidato do governador. Porque tínhamos ali no momento 5-5, ou seja, 5 cidades banda A e 5 cidades banda B, onde poderia ter um impasse de um empate e eu ganhar a eleição por de idade, porque eu sou mais velho que Laércio, que já almejava a cadeira. Laércio, prefeito de Senhor do Bonfim, um prefeito altamente inteligente, como a gente sabe, a forma dele gerir. Sentamos, conversamos, dialogamos. Eu conversei antes com o prefeito de Andorinha, prefeito eleito, onde ele reconheceu realmente que seria uma mudança enorme para melhor em termos de acessibilidade, né, com o presidente. E tive um jantar com o ex-prefeito de Ponto Novo na segunda noite, representando assim a sua esposa, né, a sua esposa que hoje é prefeita de Ponto Novo. Também estava presente neste momento o prefeito de Filadélfia, Dr. André, e Laércio. E lá nós chegamos no restaurante umas 19h30 e o papo foi até meia-noite, onde eu falei algumas dificuldades do município, algumas vitórias, Laércio falou da dele, os prefeitos que falaram da dele, e no meu diálogo, eles tiveram algumas imposições, eu disse, gente, eu não posso de forma alguma falar sobre esses fatos com vocês aqui. Eu peço que vocês confiem na minha pessoa, me dê esse voto de confiança, que o trabalho que eu quero fazer dentro do consórcio não é só brigar pelo consórcio para beneficiar Antônio Gonçalves. Eu quero brigar junto com os órgãos do governo e diretamente com o governador para trazer benefício para as 10 cidades e fazer com que vocês tenham mais acesso ao governo, não como prefeito, mas sim como consórcio. Laércio atualmente levantou e disse: prefeito, de todos os presidentes que já se passaram, antes de eu ser prefeito, e presenciando, e depois de ser prefeito, a sua conversa é uma conversa que agrada a todos. E eu gostaria de pedir aqui a todos os amigos aqui presentes que a gente não lançasse chapa e desse esse voto de confiança ao prefeito Dudu. Então, como foi por aclamação, então eu tenho que fazer jus à confiança e melhorar cada dia mais o acesso dos prefeitos ao consórcio. E quando se trata de consórcio, embora seja consórcio, aquilo ali é uma empresa. Tem funcionários, tem folha de pagamento, tem finanças para ser gerida. Então, o que o consórcio ele administra em termos de convênios e de contratos com municípios e com o governo do estado, é muitas vezes mais do que qualquer arrecadação anual de uma cidade pequena, né? De 0,6. Então, a responsabilidade é grande, a equipe lá é muito boa, as mudanças serão poucas, porque eu acredito que você não muda o que está dando certo. Então, se tem ali o corpo administrativo que está ali desde o início da criação do consórcio, é porque realmente vem dando certo e a gente não pode mudar peças que vem dando certo.
Ô, doutor Dudu, nessa conversa, antes de passar para uma coisa, nessa conversa que eu tive com os demais prefeitos, é claro que existem coisas que você acha que pode fazer antes de assumir um órgão como esse. É o cara que tem vontade de ser prefeito, eles não, chegando lá, eu vou resolver. Mas quando ele assume, ele vê que tem alguns percalços, alguns embaraços, coisas que ele desconhecia e que, enfim. Mas diante dessas colocações, o senhor sabe o que é que o consórcio dispõe em termos de equipamento, passou pelas dificuldades de ter sido prefeito e às vezes requisitar e não ser atendido. O que é que o senhor diria que dá para equacionar dentro de toda essa conjuntura aí?
Justamente essa mudança. É o que? É fazer com que os prefeitos entendam como é que funciona e também é o presidente cumprir os anseios de cada prefeito. Ou seja, nós temos 3 patrols, temos um trator esteira, temos pá hidráulica, né? Temos o rolo, e é um dos consórcios pioneiro que executa asfalto no estado da Bahia. É o nosso consórcio, né? Então nós temos que avançar para ele crescer cada dia mais e ser exemplo. Quando começou a fazer asfalto no consórcio de Bonfim, que representa as 10 cidades, o presidente da época do consórcio lá do Oeste, ele veio com sua equipe para cá, para ver realmente o avanço que foi o consórcio de Sinô do Bonfim. Então, o que acontece? Lá, para que a população fique sabendo, nada é de graça para as prefeituras, até porque o consórcio ele não tem arrecadação própria para manter a manutenção de uma máquina, pagar o diesel. Não resta dúvida que existem os benefícios, né? Só o fato dele poder contratar por um preço menor, né? E ele poder executar, um exemplo, de utilizar uma patrol para o seu município, ele vai estar pagando por um custo menor. Não resta dúvida que, como presidente, a gente possa beneficiar um pouquinho mais, né? O consórcio tendo saldo e liquidez nas suas contas. Mas a forma de manejo que eu quero trabalhar é assim: nós temos 3 máquinas, temos de patrol. Os municípios têm necessidade? Tem. Então vamos determinar X dias em cada cidade, para que durante o ano as 10 cidades sejam servidas. Então você utiliza, faz aquele pior trecho de sua cidade, depois a máquina vem, vai para outra cidade e a gente faz um rodízio. Se nós temos 3 máquinas funcionando, né, que ficou de passar para mim hoje, à tarde, eu visitar o canteiro, a garagem, para eles passar para mim todo o equipamento, tudo que está em dias e o que precisa realmente de manutenção para que a gente faça, para que as máquinas fiquem realmente, né, aptas para servir todos os consórcios. E iremos, eu vou sentar, né? Teve 2 prefeitos que já haviam um bom tempo sem participar do rateio, onde eles aderiram, o Elmo teve um período fora, vai voltar, e convencer eles que a melhor forma de construir é através do consórcio. Por que eu te digo isso? Pelas obras que já foram executadas de qualidade, pela lisura e a transparência com o processo de pagamento, e evitando muitas vezes assim, vir uma empresa de fora, ganhar uma licitação e muitas vezes não finalizar a obra porque baixou o preço demais, viu que não tinha como finalizar e vem aqui abaganhar muitas vezes uma parcela daquele dinheiro e some, deixa a dívida na cidade, como a gente sabe, né? Com os fornecedores, não paga os funcionários, então, sem contar na economia. Ou seja, tem impostos que a empresa privada paga que o consórcio não paga, porque ele não tem fim lucrativo, embora ele tenha despesa, receita. Mas você sabe que é você pegar uma obra de 5 milhões e ela ficar praticamente de 1 milhão a 1 milhão e 200 a menos? Você pode usar esse 1 milhão e 200 e outro benefício para o município. Como o Estado também, ele utiliza os consórcios para fazer convênio e executar grandes obras. Um exemplo é a nossa cidade, com os 25 mil metros de calçamento que está sendo executado, que custaria quase 5 milhões para o Estado, se ele fosse licitar, e conveniado com o consórcio, ficou mais de 1 milhão a menos, onde ele pode beneficiar tanto Antônio Gonçalves como outra cidade com outra obra.
Olha, 1h17, nós estamos conversando com o prefeito do município de Antônio Gonçalves, doutor Dudu, que também foi eleito recentemente, presidente do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, Marconi Nunes.
Prefeito, boa tarde. Boa Após tarde. Tomar posse, o senhor anunciou o seu secretariado. Quais foram as mudanças e os critérios para a composição?
Olha só, teve secretários que continuaram na mesma, como secretário, mas em outras cadeiras, né? O de saúde ele não mudou, ele ficou, mas teve secretários que saíram da educação, passaram social, da ação social para administração, foram criadas algumas secretarias, que o rodízio é natural, e ter esse rodízio, né? Em todas as cidades. Teve também a mudança de alguns setores de superintendência, de coordenações, para que realmente eles também possam conhecer, de um modo geral, todo o município. Então, teve secretarias novas, porque o meio ambiente é diretoria, hoje o meio ambiente é secretaria, o esporte, turismo e cultura era diretoria, hoje é secretaria, por quê? Porque nós sabemos que se a gente conseguir avançar aí muito no turismo, ele pode ter recurso próprio, porque existe verba para isso. Mas enquanto diretoria, ele ficaria ofuscado e apagado. Muitas vezes não poderia conseguir grandes convênios com o governo do Estado nessa área. Então nós criamos aí a Secretaria da Cultura, que engloba a Secretaria do Turismo, que engloba cultura e esporte.
Na eleição da Câmara, houve a fusão entre vereadores da oposição e dois vereadores da situação, o vereador Vuzinha foi eleito. Em 2002, aconteceu algo igual. Chico Delcinho foi eleito com os votos da oposição, mas depois voltou para o grupo do prefeito Dita Morim. O senhor se sentiu vítima do fogo amigo diante dessa eleição e Vuzinha continua no grupo?
Olha só, em nenhum momento houve o comentário na cidade que o vereador Vuzinha estava pegando os votos da oposição para ir para a oposição, né? Então, ele para mim é grupo, ele continua no grupo, inclusive durante o período anterior à eleição, nós nunca deixamos de dialogar, de sentar e conversar, tanto na prefeitura como em minha residência. Não houve nenhum momento com o Vuzinha sentar às escondidas, foi a decisão deles, a escolha deles, eu não interferi de nenhuma forma nesta decisão, né? Ele deixou claro lá, enfim, ficou apenas a composição da mesa.
É verdade que o senhor tinha uma preferência pelo Jean Carlos, seu irmão, e ao mesmo tempo tinha uma resistência dentro do grupo?
Não, simplesmente foi criado isso. Em nenhum momento eu tinha conversado com eles para dizer que tinha que ser meu irmão, tinha que ser meu irmão. Não, de forma alguma. Ele é testemunha disso, Dito da Barraca é testemunha disso, Jair de Lima é testemunha disso, que disseram, prefeito, o candidato a presidente vai ser seu irmão, porque se for, o senhor anuncia logo, porque já estão se manifestando. Eu falei, eu não sei. Primeiro eu tenho que conversar com ele para saber se realmente ele vai querer e ele vai querer ter essa responsabilidade mais uma vez. Mas em nenhum momento eu bati na mesa e disse que ele era o presidente. Depois que saiu os boatos na rua, tal, 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 as inflamações, foi que eu falei. Mas porque eu fui provocado a isso. E não porque eu coloquei imposição para isso. Esqueça esse sentimento. Não existiu isso aí.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. Prefeito, diante dessa... todo mundo diz, legislativo é independente, o executivo toca o barco, o legislativo toca de outro lado. E aí eu pergunto, diante dessas circunstâncias, a gente pode dizer então que está tudo superado e as coisas continuam, o senhor espera que continue andando da melhor forma possível, é claro, os poderes sendo independentes, mas o barco sendo tocado dentro das possibilidades de cada um?
Olha só, Macário, realmente, sou independente. São independentes, até onde a gente entenda que é dependente, né? Então, o legislativo é independente, ele tem um corpo dele próprio, ele tem a forma de gerir própria, tem a legislação própria dele, como o executivo também é independente. Correto, eu concordo. Concordo e discordo. Então, vocês tirem as conclusões de vocês. Não discordei de nada que foi feito lá. Para mim, tanto fazia assim um como o outro. Eu discordei da forma que foi articulada de um membro do grupo. E que eu acredito que nenhuma liderança política, da forma que trata a política, com o grupo político, com respeito, com transparência, e todos fazendo a política junta para o crescimento, sem menosprezar ninguém, foi o que eu posso não aceitar e nem concordar. Entendeu? Porque uma coisa é ter diálogo e sentar com todo o grupo, escolher um nome. E outra coisa é você não ter a oportunidade de sentar, de articular, de sentar, de discutir. Entendeu? Então, tudo na política é assim. Quem erra nas suas decisões que passa um preço, que paga um preço. Se eu errar nas minhas decisões, eu pago um preço. Se um secretário errar nas decisões dele, ele vai pagar um preço. Se um vereador errar nas decisões dele, ele vai pagar um preço. Isso não é Antônio Gonçalves, isso é de modo geral. Se você erra dentro de casa em uma decisão sua com seus filhos, sua esposa, você vai pagar um preço. E se seu filho errar em alguma decisão, ele vai pagar um preço. Isso é natural da vida. Mas eu estou tranquilo quanto a isso. Ele é meu cunhado, você está entendendo? Tem um vínculo familiar e político. Em nenhum momento foi discutido que ele seria oposição. Eu acredito que não é e nem vai ser, porque isso é natural. Se ele tinha os 5 votos, isso é tranquilo, é natural, né? Então, assim, você desistiria, você tendo os votos, né? Então, para mim isso aí é tranquilo. Inclusive, hoje eu já falei com ele por telefone, já conversamos. Não só hoje, como nós nunca paramos de conversar. Isso é tranquilo. Agora, foi uma opinião dos vereadores da situação do voto, como também existiu as conversas lá. Prefeito, no lance chapa, não sei o que. Eu falei, não, quem vai decidir é o grupo. E o grupo entendeu que, como ele já tinha 5 votos, não iria necessidade de lançar uma segunda chapa, mas também votaria em branco. Não por ele, mas pela composição da chapa.
A mesa. Agora já 1h24, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. Marconi Nunes, pergunta do ouvinte, 988370676.
Prefeito, no mês de dezembro nós conversamos sobre alguns questionamentos dos ouvintes. E o senhor falou naquela oportunidade que a questão de salários iria ser resolvida diante do orçamento, do remanejamento de contas. E o que ficou resolvido, já que algumas mensagens chegaram aqui novamente, a Mari e a Nayara perguntando sobre a questão do pagamento de salários e quais os setores que ainda o senhor está procurando direcionar esses pagamentos.
Olha só, Marconi, como eu fui reeleito, eu vou passar 8 anos à frente do município. Se passou 4, vai ser mais 4. Macário deve ter 30 anos de profissão de radialista.
33.
33, vou ser mais de 20. E vocês, eu acredito que dos prefeitos e políticos que vocês já entrevistaram, eu acredito que eu sou o único que assumo os erros, assumo a culpa e respondo. Eu tenho certeza que já teve prefeitos aqui que vocês falam de salário e eles dizem que não tem ninguém atrasado. Que vocês falam de fornecedores que está devendo e ele fala que está tudo em dias. Né? Eu não. Eu construí minha vida, o meu legado profissional, a minha vida familiar, a minha vida empresarial e a minha vida política com toda a lisura e transparência. Jamais eu irei negar nada que estiver dentro do município que estiver errado. Existe sim realmente o salário atrasado, iremos pagar. Até porque nós já tivemos uma crise dessa na educação e nós sanamos, como prometido. Então, fiquem tranquilos que nós iremos pagar. Nós iremos pagar, virou o ano agora, estamos ajustando. A maioria dos prefeitos nem senha tem para administrar as contas, porque quando mesmo você sendo reeleito, é uma nova gestão, automaticamente, dia 31, os bancos suspendem todas as senhas. E a gente está aguardando o banco chamar para poder fazer as novas senhas e também aguardando entrar os recursos para que a gente remanejar. Mas o que eu posso deixar tranquilo aqui a população é que eles irão receber os seus salários que estão atrasados.
Não tem apenas cobranças, mas tem parabéns aqui ao senhor. É o Vinícius Santos, lá de Antônio Gonçalves, parabenizando pela sua gestão e pela conquista da presidência do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru. E tem aqui a Maria da Paz, quer saber de reforma de escolas, e o ouvinte quer saber se vai ter concurso público.
Olha só, as reformas de escolas, nós fizemos em algumas, foi um dos problemas que nós tivemos para que o orçamento não desse para chegar ao final do ano em termos de salários, porque quem é de Antônio Gonçalves, quem é da área de educação, seja contratado ou concursado, sabe que durante 16 anos nunca existiu uma reforma em nenhuma escola. Existiu pintura, mas reforma elétrica, hidráulica, em piso, na estrutura de telhado, nunca existiu. E por conta disso, nós tivemos que fazer em algumas escolas com urgência, que fugiu do nosso orçamento. Eu vou dar um exemplo. O 5 de julho é lindo e maravilhoso por fora, mas por dentro vocês não tinham conhecimento. Uma escola daquela, daquele tamanho condicionado, não existia um painel de controle para direcionar cada rede elétrica. Era como se fosse sua casa, um reloginho, onde direcionava para todas as salas e secretarias para ligar todos os ar-condicionados. Era por isso que muitas vezes não ligava. E quando nós fizemos o projeto da reforma, nós fomos pegos de surpresa pela rede elétrica, que tivemos que contratar um engenheiro elétrico para fazer todo o projeto. E digo mais, o fio que estava na ponta da tomada não era o mesmo fio que corria toda a extensão. Superfaturou e tivemos que trocar tudo. Se você chegar em Brejão da Grota hoje, a escola que está lá, feita há mais de 16 anos, nunca se passou por uma reforma. E para começar, temos que fazer uma grande reforma. Pela quantidade de rachaduras e porque ela afundou. Porque quando você pega um terreno baixo que alaga no período de chuva, você tem que fazer o aterro. Brejão da Grota sabe o que eu estou dizendo. E você tem um irmão lá e você sabe qual é essa escola. Não teve aterro, ela foi feita na baixa. Quando chove, ela alaga na frente. Então, para começar as aulas, nós temos que fazer essa grande reforma. O engenheiro foi lá, já vai fazer o projeto tudo direitinho, onde a gente vai ter que reformar com urgência e não dá tempo de começar as aulas com a escola reformada. Então, nós vamos ter que remanejar. Então, você pegar a prefeitura um brinco, os órgãos públicos um brinco, e dar seguimento é uma coisa. E você pegar onde você tem que realmente dar uma reforma geral é outra. Então, acabou nós tendo essa dificuldade. Mas iremos sim dar continuidade, dentro do possível financeiro, na reforma de todas as escolas que ainda precisam ser reformadas.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. Antes de ir para o bloco comercial, Marconi tinha feito a pergunta sobre concurso público e eu acrescentava sobre aquela questão que o senhor falava lá antes da sua primeira gestão, que era proporcionar conhecimento para o homem do campo, para o homem da cidade, para que ele ficasse independente, se tornasse independente, não ficasse ali na dependência do município. O que é que o senhor pretende aí nesse segundo mandato implementar em termos de proporcionar treinamento, conhecimento, parcerias para que o cidadão de Antônio Gonçalves ele vá em busca desta independência?
Boa pergunta. Agradecer primeiramente aqui pela pergunta. Pergunta muito sábia e louvável. Quando se tratar de concurso público, eu acredito que para algumas áreas é um mal necessário para todos os municípios, né? Iremos sim fazer o levantamento e ver qual a área que está mais necessitada para que seja feito o concurso público. Acredito que na saúde, em uma parte da administração, educação é uma das que mais tem, né, as pessoas concursadas na área. Ver realmente quem já está no tempo de se aposentar, que não está mais querendo ocupar, né, de forma assídua a sua função que lhe foi delegada no concurso, ou trabalha ou pede aposentadoria. Porque nós temos que realmente gerar novos empregos. Então a gente vai estudar e vai realmente realizar o concurso desse ano até o outro, no momento devido. E quando se fala em deixar a população mais independente, ô Macário, a gente vem fazendo isso. Olha só, se você pega uma pessoa da zona rural, que é da agricultura familiar, que ela trabalhava com um tipo de cultura, e por conta da escassez de água, ela não consegue produzir, e você incrementa outro tipo de cultura, você está dando a ela ali mais subsistência e outra forma de vida. Eu vou falar sobre o exemplo. O café foram 100 mil mudas. E já tem café produzindo os primeiros. A saca, você sabe que o café nunca foi um mau negócio. O café é ouro. E você vê gente vendendo saca de café entre 1.000 e 1.200 reais dentro do nosso município. Inflacionou mais ainda, né? A saca. Então o que acontece? Nós iremos ver se o município tem condição ainda de fazer esse projeto através do governo federal, do governo do estado, para doação de mudas, para que a gente possa avançar mais nessa cultura. Levamos uma parte de alguns associados para Sítio do Quinto, lá na cidade do meu amigo Jair, né? Para ver o caju. O caju não, que ele consegue produzir com o ano, porque nós temos regiões que dá para produzir. Para esse ano a gente alavancar a agricultura familiar nessa área. E o que nós mais iremos trabalhar nesse ano para o homem do campo é buscar tudo de recurso que tiver dentro da CA e da Secretaria de Agricultura. Um dos maiores fomentos nossos vai ser o avanço na criação de abelha, produção de mel, e vai ser na bacia leiteira. Eu quero ver se a gente resgata, eu estou no Gonçalves, a bacia leiteira que tinha no passado. Não de forma arcaica e primitiva, mas que o pequeno produtor do nosso município, ele avance para a tecnologia. Através de cursos do governo do estado, através do Senac e tal, que através desse curso você sabe que eles doam embriões, inseminação, para que o cara não tenha 10 vaquinhas produzindo 50 litros de leite. Para que ele tenha 2 vacas produzindo 50 litros de leite. Para isso ele tem que entender que ele tem que ter a produção própria do alimento de sua vaquinha. E nós sabemos que o nosso sofrimento na nossa região não é nada no período da estiagem. É porque nós ainda somos preguiçosos e não se adaptamos para o que mais o solo nosso oferece, que é a plantação de palma, e as pessoas acham que não é grande importante. Que não é de grande importância. Eu sofro no período de estiagem, que deveria ter na minha propriedade, e grandes produtores sofrem. Então, vai visitar o Rio Grande do Norte, vai visitar a Paraíba e ver realmente o que é 300 milímetros de chuva por ano naquele sertão, e os caras produzindo gado de genética, e tirando leite assim com 30, 40 quilos de leite por animal. Mas eles sofreram e aprenderam a lidar com sua região. É o que a gente tem que fazer. Mas para isso, não adianta o gestor abrir a mente. A população tem que acompanhar o desenvolvimento. As indústrias, você acha que as empresas que existem hoje no nosso município não foi deixar a nossa população mais independente? Lógico que foi. Você saber que tem as pedreiras ali, que os impostos são pequenos, mas a riqueza de empregos é muito grande. Um filho da terra ganhando R$4.500, ganhando R$10.000 como um chefe de turma, entendeu? Adquirindo uma profissão. Você acha que o asfalto que veio para a cidade, que tem 10 meses em execução e vai para mais 3 meses aí, e as pessoas que estão trabalhando lá não é ter independência financeira? Lógico. Se ele está ali como caçambeiro, como o caminhoneiro, o pipeiro, ajudando a fazer aquela estrada, e ele trabalhar com toda a responsabilidade e buscando crescer na empresa, ele não adquiriu independência financeira? Adquiriu, porque essa empresa precisa de bons profissionais. E eu tenho certeza que aquele bom profissional a empresa leva para outra obra. Não é verdade? Então, se a gente tem hoje a construção do nosso hospital de pronto atendimento. A gente está no mercado municipal, a construção do nosso mercado municipal de carne. As pessoas que estão trabalhando ali, que realmente desempenham um excelente trabalho, aquela empresa não leva? Leva. E quando a pessoa não faz jus ao emprego, a empresa tira. Então, olha só. E os cursos? Fizemos grandes cursos através da Secretaria de Agricultura para o homem do campo. Agora o curso a gente deu. Aí a pessoa tem que botar o quê? Em prática. Então, o que eu não gosto é de gastar dinheiro em vão do município, onde a população depois não aproveita. Então, qualquer obra que vier para o município, que tem uma duração mínima de X meses e que gerou emprego, eu estou deixando a pessoa cada dia mais independente para aquilo. A gente está aguardando a liberação do nosso aterro, a gente está aguardando só a finalização do documento do empresário do frigorífico para a gente ter, porque ele já tem a licença ambiental liberada, ele já tem a licença de construção, eu já cobrei dele que ele inicia suas obras, que vai ser uma construção para abater 100 animais dia, que vai ser sediada ali no povoado de Jiboia, que torna em torno de 80 empregos diretos. Isso não é deixar a sua população cada dia mais independente? Lógico que é. Entendeu? E isso eu vou brigar incansavelmente para que a gente desenvolva cada dia mais o nosso município na geração de empregos fora. Quando você tem empresa na cidade que compra no comércio local, que aquele cara precisa de contratar outro funcionário porque a demanda da venda está grande, não é realmente a geração de emprego e deixando a pessoa menos dependente do município, ele deixa de depender do município para o emprego e passa a depender do trabalho dele no comércio local. Mas ele vai depender apenas de quê? De lazer, educação e saúde de qualidade.
1h42, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o doutor Dudu, prefeito do município de Antônio Gonçalves. Marconi.
De qual forma o senhor pretende investir na saúde em 2025, principalmente nas áreas em convênio com o Hospital São Francisco, Policlínica, TFD, e tem a questão que abrange os municípios, que é a alta complexidade. Como Antônio Gonçalves vai dar atenção ao cidadão na área da saúde?
Olha só, Marconi, o avanço da saúde de Antônio Gonçalves, eu posso dizer que ela mudou da água para o vinho, um avanço de 200%. Com as especialidades que a gente tem, com o centro de reabilitação, com os postos de saúde que nós estamos construindo, que o de Baixinha foi inaugurado e tem médico duas vezes na semana. O de Lagoa Grande deu a parada porque foi final de ano e já vai retornar agora em fevereiro, que com mais 30, 60 dias de obra ele está pronto para passar a ter médico naquela localidade duas vezes por semana. A gente está levando especialistas para dentro da casa das pessoas, nas localidades. O nosso hospital dia de pronto atendimento, que está a todo vapor, eu acredito que com mais 60, 90 dias ele está pronto, onde a gente vai passar a ter sala de estabilização e iremos realizar pequenos procedimentos cirúrgicos. Quando se trata de TFD, é o melhor da região. Eu digo que é o melhor da região porque tem cidades que carro pequeno não vai, só ambulância. E o nosso TFD vai carro grande e vai carro pequeno. Nós temos duas casas de apoio, um em Salvador e outro em Juazeiro. Juazeiro é exemplo. Exemplo, a de Salvador é exemplo. Então, o nosso tratamento, a nossa saúde, visita lá o nosso almoxarifado, que eu vou ter que ampliar a sala porque não tem condição de receber mais mercadoria, porque está de baixo até em cima. Agora, o remédio falta. Muitas vezes não é que falta o remédio, é porque quem está lá para atender, para dar o remédio, ele não sabe dizer, olha, senhora, esse remédio aqui, ele não pode ser fornecido pelo SUS. Ele só sabe dizer, não tem. Então, tudo é como passa. Olha, esse remédio aqui não é fornecido pelo SUS. Então, se não é fornecido pelo SUS, é em qualquer município. Você sabe que tem remédios que é proibido. Aí a pessoa acha que não tem, vai de novo, não tem. Não, ela tem que dizer o que tem e o que não tem. Mas graças a Deus, vá nos postos de saúde nosso, vá lá no almoxarifado, que você vai ver realmente. Nós temos dois médicos para fazer ultrassom. Nós realizamos ultrassom, desculpa o meu amigo e político Elmo, que é Formoso em cidades vizinhas não faz. E a gente realiza, a gente tem exames que a gente realiza que os municípios vizinhos não faz. Mas tem exames e médicos especialistas que na nossa cidade não tem condição de ter. Mas agora mesmo, no credenciamento que iremos soltar, eu disse a Maurício, eu quero um neuropediatra, eu quero um neuro e eu quero um urologista e de todas as especialidades. Nem que ele venha uma vez por mês para atender 15 pessoas ou 20, mas ele vai ter, a gente vai ter que ter, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Então, falar da nossa saúde é um avanço enorme e as pessoas têm conhecimento e sabe disso.
Bom, 1h46, nós queremos agradecer aqui ao prefeito de Antônio Gonçalves, doutor Dudu. Prefeito, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias.
Macário, eu vou aproveitar o gancho para anunciar mais presentes para Antônio Gonçalves. Eu não falava prometendo, porque quando eu venho para a rádio eu falo o que a gente vai fazer, porque a gente vai fazer. Então, dizer para a região das Grotas que a grande obra de encascalhamento e de terraplanagem da região de vocês, nós soltamos o edital na terça-feira e a licitação é dia 23 de pregão eletrônico. E se correr tudo tranquilo, eu acredito que até final de fevereiro, início de março, as Grotas realmente vai ter estrada de verdade, como sempre mereceu e que nunca foi feito. E dizer também para o pessoal de Baixinha e a região das Grotas, que já está na conta R$500 mil de emenda do deputado, caiu a semana passada, mandei olhar, já está na conta, vou agora fazer o projeto, porque quando a gente fala, a gente cumpre. E eu gostaria que as pessoas sempre aguardassem, porque todo projeto requer tempo. E nós iremos sim levar calçamento para Baixinha, levar um pouco dele para Mucambo, onde tem o maior núcleo de casas ali centralizadas, e vamos ver também se a gente faz a tão sonhada pracinha junto com a pavimentação ali em Salgada, que fica em torno ali da igreja, né? Da igreja evangélica que tem lá, e aquelas principais casas na entrada. E se tiver sobra, iremos também levar para Olhos d'Água. Mas o povoado da região das Grotas que não for contemplado de imediato nessa emenda, não se preocupe, que nos próximos 2 anos a gente vai levar calçamento para vocês, como também vai levar pavimentação para São João e para a região dos povoados que ainda não tem. Então é o presente que eu tenho para anunciar aqui para Antônio Gonçalves. Uma licitação de R$1.910.000 e também os R$500.000 para pavimentação. Isso é só o início da nossa gestão, porque estou aguardando só o chamado do nosso governador, que assim que eu sentar com ele, eu irei anunciar o que vai vir para os próximos 2 anos para Antônio Gonçalves. E eu costumo dizer, viu, Macário, que proporcionar à população, a cidade que mais desenvolveu em termos de obras e pavimentação foi Antônio Gonçalves. Então eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus por isso, por ele ter me dado essa missão, e mais uma missão que está à frente do consórcio, e agradecer a todos que confiaram em mim e dizer ao Antônio Gonçalves que a nossa gestão é para 11 mil habitantes e não para 4.084 habitantes. E agradecer a todos os vereadores que fazem parte do grupo, a todo o secretariado, a todos vocês que puxam a minha orelha no momento certo e me dão conselho. E agradecer também de forma especial a minha esposa Deise, que está aqui presente, e as minhas filhas, por ter paciência, entender e ser esposa de homem político, que não é fácil. E agora, roubando mais o tempo dela, pouco e gracioso que eu tenho para a minha família, eu tenho mais uma responsabilidade, que é cuidar de 10 prefeitos à frente do consórcio, né, Norte Itapicuru do Piemonte. Agradecer a todos, desejar um feliz ano novo para todos, um 2025 de prosperidade, paz e amor ao próximo, e um excelente final de semana.